Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, e eu começo a ler a partir do verso 22. Alguém mais exagerado poderia sugerir que esta minha palavra de hoje é contraditória, porque venho lhes falar a respeito de Deus, e o que tenho a lhes dizer a respeito de Deus é que Deus não pode ser um objeto a respeito do qual se fala. Então, mesmo assim, eu vou falar a respeito de Deus. O que quero dizer é que qualquer fala a respeito de Deus é insuficiente. Feita essa observação preliminar, nós podemos nos atrever a falar a respeito de Deus. Porque aqui em Atos 17, a genialidade do apóstolo Paulo é amplificada, porque ele está em Atenas, no coração da cultura grega e da filosofia grega. E lá, ele ousa falar a respeito de Deus, debatendo com os que falavam a respeito de Deus. E se eu entendi bem o que ele fala a respeito de Deus, é que Deus não pode ser tratado como uma coisa a respeito da qual se fala, porque tudo quanto se fala a respeito de Deus diminui a própria pessoa de Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, pode dizer a nós, já que nós podemos dizer tão pouco a Ele e a respeito dEle. Atos 17, eu começo a ler o verso 22. Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar? Deus nosso Pai, em nome de Jesus, nós te buscamos e suplicamos que tu fales a cada um de nós segundo a tua vontade, segundo a tua sabedoria e a tua capacidade eternas. Pelo teu Espírito Santo, afeta-nos nessa manhã ainda mais, nós te pedimos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esta presença do apóstolo Paulo em Atenas é extraordinária e é um ponto, ou mais um ponto, de ruptura no livro de Atos dos Apóstolos. Se bem entendo, o livro de Atos dos Apóstolos tem algumas rupturas. A primeira delas é a ruptura entre cristianismo e judaísmo. A discussão se o cristianismo seria uma seita dentro do judaísmo ou se seria uma realidade autônoma, separada, distinta do judaísmo. Esse é o primeiro debate do livro dos Atos dos Apóstolos e Lucas se ocupa em demonstrar que judaísmo e cristianismo são realidades distintas, autônomas. É bem verdade que o cristianismo tem o seu berço judaico. E a segunda questão debatida, então, no livro dos Atos dos Apóstolos é o quão relacionados e sujeitos ao judaísmo, que é seu berço, os cristãos devem ser. E a segunda ruptura do livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer que os cristãos estão livres de qualquer vinculação e sujeição ao seu berço judaico. Então, a primeira é: o cristianismo é uma seita judaica? A resposta é não. A segunda questão é: o cristão deve ser também judeu, convertido ao judaísmo para viver a sua fé cristã? A resposta é não. E aqui acaba o que eu compreendo ser a primeira metade do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando se estabelece uma ruptura entre cristianismo e judaísmo. E agora o cristianismo sai do seu debate com o judaísmo e vai para o mundo que nós poderíamos chamar de pagão. Sendo simples, correndo o risco do simplismo, vamos chamar de paganismo o mundo que existe fora da tradição judaico-cristã. O mundo que existe e que não conhece, não tem contato, não tem informação, não tem relação com a revelação de Deus na história judaica e com o advento Cristo, como o Messias prometido dentro do judaísmo. Paulo, quando chega em Atenas e invade esse mundo chamado pagão, ele está num contexto em que Moisés é um ilustre desconhecido, em que o Messias prometido a Israel é uma ideia absolutamente estranha. E se Paulo se levantasse em Atenas, no Areópago, para dizer: Jesus é o Messias a respeito do qual falaram Moisés e os profetas, aqueles homens de Atenas diriam: o que vem a ser Messias? Quem é Moisés? E quem são esses tais profetas? São ideias que eles não partilham. Eles não têm qualquer fundamentação, qualquer ideia imaginativa a respeito de Deus relacionada à tradição judaica. O Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, o Deus que se revelou na Torá, em Moisés, o Deus que se revelou pela boca dos profetas na história de Israel, ali em Atenas não se sabe nada a respeito disso. É essa ignorância a respeito de todo o processo de revelação de Deus na história de Israel que eu estou chamando de paganismo. Uma sociedade pagã é, portanto, uma sociedade sem Deus, ou sem o conhecimento desse Deus que se revela a partir de Israel, ou uma sociedade que tem muitos deuses. Uma sociedade pagã é uma sociedade que ou tem Deus nenhum, ou tem muitos deuses. Exatamente como a nossa sociedade. Uma sociedade que ou não tem Deus nenhum, ou tem muitos deuses. Inclusive, recomendo que leiam hoje o Caderno Mais da Folha de São Paulo, dois artigos interessantíssimos falando sobre o neopaganismo evangélico, em que a igreja evangélica é tratada como uma sociedade pagã, que tem muitos deuses, e praticamente nenhum deles que pode ser identificado com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já falamos em neopaganismo evangélico. A igreja evangélica é pagã. Ela tem um imaginário a respeito de Deus, compreensões a respeito de Deus, que não conferem com o que de Deus está revelado na Bíblia Sagrada. Mas isso é uma conversa muito longa. Paulo está conversando em Atenas com uma sociedade pagã, está numa cultura pagã, cujas ideias a respeito de Deus não se relacionam com o que de Deus foi revelado na tradição de Israel e especialmente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele discute com o transfundo filosófico dos epicureus e dos estoicos, Atos 17, 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, Paulo. Quem eram os epicureus e os estoicos? Os epicureus são filhos de Epicuro, que viveu aproximadamente 300 anos antes de Jesus, e que ensinava que ou um Deus qualquer, ou um montão de deuses deu origem ao que existe e foi embora, ou foram embora. Se é que o que existe, existe como resultado da ação de uma divindade, essa divindade não está nem um pouco interessada em se relacionar com o ser humano, em interferir na vida humana, e se é que a realidade que existe, que nós chamamos de mundo, se é que o mundo foi feito por alguma divindade, a divindade foi embora e deixou o mundo nas mãos dos homens. Então os epicureus, eles até consideravam a possibilidade da existência de uma divindade, ou muitas divindades, mas não consideravam a possibilidade de uma relação entre seres humanos e esta divindade ou estas divindades. Já os estoicos, que eram filhos de um filósofo chamado Zenão, que viveu também aproximadamente 300 anos antes de Cristo, teve em Sêneca uma personalidade célebre. Sêneca foi contemporâneo do apóstolo Paulo. Também o imperador Marco Aurélio era um estoico. E também Epiteto, que viveu por volta do ano 90 da era cristã, era um estoico. Os estoicos acreditavam que uma razão universal deu origem a tudo o que existe e manipula e controla os mínimos detalhes de tudo o que existe. E tudo que existe e acontece tem um fundamento necessário. Portanto, se você é um homem e uma mulher sábio ou sábia, você aceita tudo que existe, tudo que acontece e não se rebela contra nada, porque existe uma razão, uma inteligência que exige que essas coisas aconteçam e sabe por quê. Faz com que aconteçam. Se você perdeu o emprego, é porque existe uma inteligência que acha que você tinha que perder o emprego e que era importante que você perdesse o emprego, e mais, para manter a ordem e o equilíbrio de tudo, era inevitável, imprescindível e necessário que você perdesse o seu emprego. Então, tudo que acontece é regido por essa razão universal que os estoicos chamavam de logos. Logos. O Paulo, quando chega em Atenas, ele diz: eu conheço os filósofos e os poetas e os escritores de vocês. Como diz aí o versículo 28, o apóstolo Paulo não cita Moisés, não cita Jeremias, não cita Isaías, não cita Abraão, não cita Isaac, não cita Jacó, não cita a Torá. O que que o apóstolo Paulo cita? Os poetas gregos, os filósofos gregos. E mais, ele concorda com os caras. Isso é extraordinário. Ele concorda. Ele diz assim: vocês sabem, vocês já ouviram falar a respeito desse Deus desconhecido que eu vim anunciar. Porque os poetas de vocês já falaram a respeito dele. Os filósofos de vocês já falaram a respeito dele. E o que é que Paulo fala a respeito desse Deus? Ele fala, primeiro, que Deus fez o mundo e tudo que nele há. Que Deus não habita num santuário feito por mãos humanas, versículo 24. Versículo 25. Que Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e demais coisas. Que Deus não está dentro de um templo, não está dentro de um sistema religioso, que Deus não está dentro de uma tradição religiosa, e que Deus não recebe oferendas como frangos, farofas, dízimos, ofertas, orações, correntes de jejum. Deus não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Deus não é um objeto. A semelhança dos ídolos. Deus não é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra. Deus não é uma coisa que está lá e que a gente faz com que ela se movimente. Deus não é um ser parado, esperando ser colocado em movimento por uma ação humana. Como se Deus estivesse dormindo no domingo pela manhã, e na hora em que nós começássemos a cantar, Deus acordasse e falasse: olha, a Ibabe está reunida, cantando musiquinhas para mim. Vou prestar atenção. Que bonitinho. Deus não é assim. Deus é aquele que a todos dá a vida, o fôlego e as demais coisas. E o Paulo vai falar algo extraordinário que eu não sei se conseguimos entender sequer o que ele disse, quanto mais as implicações do que ele disse. Ele disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. E na verdade ele não está citando a tradição judaico-cristã, ele está citando a filosofia grega. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que o Paulo vai dizer é que Deus está para a pessoa humana assim como a água está para o peixe. Deus está para a pessoa humana assim como a água está para o peixe. O peixe não se relaciona com a água. O peixe vive dentro da água, mas não se relaciona com a água. O peixe não é amiguinho da água. O peixe não conversa com a água. O peixe não canta louvores para a água. O peixe vive dentro da água. A água é o ambiente onde o peixe encontra vida. E o ambiente dentro do qual se expressa. O ambiente que sustenta a sua existência. É isso que é a água para o peixe. O Paulo está dizendo, Deus está para a pessoa humana assim como a água está para o peixe. Diz mais, Deus está para a pessoa humana assim como os óculos estão para os olhos. Deus está para a pessoa humana assim como os óculos estão para os olhos. Os olhos não veem os óculos. Os olhos não ficam parados contemplando os óculos. Os olhos não estão preocupados em olhar, enxergar os óculos. Em se relacionar com os óculos. Os óculos são a realidade através da qual os olhos enxergam todas as outras coisas. Eu não estou preocupado em me relacionar com os meus óculos, eu estou preocupado em me relacionar com você. Para me relacionar melhor com você, eu preciso de um par de óculos. Porque se eu não usar os meus óculos, primeiro eu não lhe vejo. E segundo, quando lhe vejo, vejo um borrão. Eu vejo um vulto, eu não vejo identidade, eu não vejo característica, eu não distingo quem é quem, não vejo singularidade, não vejo a fisionomia que particulariza cada pessoa, então eu preciso dos óculos. Agora eu vejo pessoas à minha frente e vejo cada uma como cada uma de fato é. Consigo identificar e dizer que esse é João e esse é José. Se eu tirar os meus óculos, eu não sei quem é João e quem é José. E corro o risco de chamar José de João e João de José. Nele somos, nos movemos e existimos. O que é que o Paulo está dizendo? Está dizendo que Deus não é algo com o que nós nos relacionamos em si. E algo do que nos apropriamos em si. Como nós nos apropriamos de outras pessoas, de outros objetos. Deus não é uma coisa dentro do mundo das coisas. Deus não é uma pessoa dentro do mundo das pessoas. Deus não é a melhor coisa de todas as coisas. E também não é a melhor pessoa de todas as pessoas. Deus não é algo que eu pego. Deus não é algo que eu enxergo. Porque o peixe não enxerga a água. Imagine que o peixe teria que sair da água para contemplar a água. Não, mas ele deixaria de ser peixe. Ele não sobreviveria como peixe, ele morreria. Então ele não sai da água para ficar enxergando a água. Ele está dentro da água. E Deus também não está lá fora do mundo para que a gente aqui do mundo fique olhando para Deus lá na sala do trono. Vou entrar na sala do trono. Como eu gostaria de saber como é essa experiência de estar diante do trono. Onde fica o tal do trono? Qual é a localização geográfica do trono? E que Deus é esse que cabe num trono? Então Deus não está lá e eu aqui para que eu fique olhando para Ele. Por quê? Porque o aqui está dentro de Deus. Está dentro de Deus. Não existe um aqui e um lá. Porque o aqui fica dentro do lá, entendeu? Nele somos, nos movemos e existimos. Para nós, evangélicos, Deus é um ser humano elevado à categoria de divindade. Deus é assim um super-homem. Super-homem igual a Deus. É o maior de todos nós, dentro do nosso mundo ou fora dele, que é pior. Por isso é que nós invocamos Deus para Ele vir de lá para cá. Por isso é que nós nos relacionamos com Deus como se nós pudéssemos enxergar Deus, descrever, definir, falar das características, que nós estamos enxergando, é como quem descreve um vaso. E nós estamos atrasados pelo menos aí uns 1.700 anos, para não dizer 2.300, porque os gregos já sabiam que não era isso. Para não dizer 6.000, porque o Moisés já sabia que não era isso. Como é o seu nome? Eu sou. Não, eu não tenho nome. Eu não sou um objeto ao qual você dá nome. Eu sou. E quando ele fala eu sou, o som mais próximo da pronúncia dessa expressão traduzida por eu sou em Êxodo 3 é esse aqui, ó. Esse é o som. Talvez lá em Êxodo 3, Deus tenha dito para Moisés exatamente o que os gregos intuíram e o que o Paulo afirmou categoricamente. Nele somos, nos movemos e existimos. Moisés, você quer saber como me experimentar? Respire. Aí, eu sou, não é eu estou. Eu sou. Você está dentro de mim o tempo inteiro. É eu que dou vida, sustento com vida. É eu que permito expressão, eu sou a realidade onde existem todas as outras realidades. Eu sou a existência, ou melhor, não dá nem para falar que Deus existe, Deus é. Eu sou e tudo mais existe em mim. Tudo em mim. Então nós estamos atrasados aí uns 6.000 anos, ou 2.300, ou 3. Ou 4.500, se a gente pensar, 3.500, 2.500, se a gente pensar em Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas vamos deixar barato e ficar só em 1.300. Porque o Santo Agostinho disse o seguinte: por mais altos que sejam os voos do pensamento, Deus está ainda para além. Se compreendeste, não é Deus. Se compreendeste, não é Deus. Se imaginaste compreender, compreendeste não Deus, mas apenas uma representação de Deus. Se tens a impressão de tê-lo quase compreendido, então foste enganado por tua própria reflexão. Agostinho. Se compreendeste, não é Deus. Se imaginaste compreender, também não é Deus, é só uma representação de Deus. E se tens a impressão de tê-lo quase compreendido, então foste enganado por tua própria reflexão. Lembra-se de João 1:18? Ninguém jamais viu Deus. Lembra-se de Paulo a Timóteo, capítulo 1? Deus habita em luz inacessível. O que quer dizer? Não é possível. Bom, é óbvio que se cabe dentro da sua cabeça, não é Deus. Não é Deus. Se pode ser descrito por você, não é Deus. Se pode ser compreendido, descrito, pode ser manipulado. E se pode ser manipulado por você, não é Deus. Não é Deus. O que significa, meus queridos, que Deus está no mistério? Deus está no mistério. E quando Deus deixa de estar no mistério, ele se transforma ou é transformado por nós em um ídolo. Em um ídolo. Então Deus não é um objeto dentro do nosso mundo e Deus não é um objeto fora do nosso mundo. Deus é aquilo dentro de quem tudo existe, inclusive nós. Se Deus estivesse fora do nosso mundo, nós iríamos lá fora do nosso mundo para pegá-lo. Se Deus estivesse dentro do nosso mundo, nós iríamos em algum lugar dentro do nosso mundo para pegá-lo. Mas nós existimos nele, vivemos, nos movemos e existimos. Logo, Deus não é algo com o que ou alguém com o que nós nos relacionamos em si. Deus é experimentado por nós na maneira como nós nos relacionamos com todas as coisas. Não é que eu me relaciono com a minha igreja, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha mulher, os meus filhos, os meus amigos, a minha comida, a minha cama onde eu tenho sonos maravilhosos. E também me relaciono com Deus. De 9 às 9:10, na hora silenciosa. Aí eu me relaciono com Deus. Não. Deus é aquele em quem eu me relaciono com a minha igreja, com os meus amigos, com a minha comida, com o meu dinheiro, com o meu sexo, com a minha cama, com a minha mulher, com o meu trabalho, com os meus filhos. Deus é experimentado não em si mesmo, como a gente experimenta uma laranja, como a gente experimenta um sofá. Deus é experimentado na maneira como nós nos relacionamos com tudo que existe. Porque Deus permeia tudo o que existe. E qual é a maneira como nós nos relacionamos com tudo o que existe? É a maneira Jesus Cristo. Porque aquilo de Deus que nós podemos conhecer, não é tudo, hein? Nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós aqui não pegamos Jesus Cristo. Alguém aqui pega Jesus Cristo? Pegamos Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto, porque o Paulo falou de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Está vivo? Está onde? Onde ele está? Lá na sala do trono. O Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 26, 27, 28... que nós temos uma esperança gloriosa. E qual é a nossa esperança gloriosa? Que Cristo está em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita onde? Em nós. O Estevão morreu apedrejado porque falou isso. Deus habita em nós. Como é que nós experimentamos Cristo? Não é imaginando que Jesus está sentado aqui num trono. Aí a gente vem aqui domingo de manhã e faz louvores a Jesus sentado num trono. Não é isso. Porque aí Jesus virou um objeto dentro do nosso mundo, que a gente pode olhar e enxergar. Como é que a gente experimenta Jesus Cristo? Na maneira como nós nos relacionamos com todas as coisas, através de Jesus Cristo. Por isso que Deus, na Bíblia Sagrada, se manifesta, se revela, numa pessoa, Jesus Cristo. E por isso que Deus, revelando e se manifestando numa pessoa, se revela a partir de relacionamentos. Deus, na Bíblia Sagrada, sempre foi relações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus dos nossos antepassados. O Deus dos nossos pais. E como é que nós sabemos e como é que nós experimentamos Deus nos relacionando? Entre nós experimentamos Deus que está entre, dentro, acima. É assim. Nós não vamos nos relacionar com Deus. Nós vamos nos relacionar entre nós. Porque Deus é Espírito. E Deus é um Espírito amoroso. Deus é amor. João 4, 24, 1 de João 7, 8. Deus é amor. Então nós nos relacionamos em Cristo, em Deus. Como é que nós experimentamos Deus? Na qualidade com que nos relacionamos com todas as coisas. Digamos assim, existe um jeito Cristo de viver. E é nesse jeito Cristo de viver que nós experimentamos Deus. Qual é o jeito Cristo de viver? Amor. É aí que experimentamos Deus. Deus não se experimenta na música. Deus não se experimenta no dízimo. Deus não se experimenta na leitura da Bíblia. Como é que a gente experimenta Deus? Dando dízimo com amor. Cantando com amor. Lendo a Bíblia com amor. E se eu pudesse escolher um adjetivo para amor, hoje, no mundo em que a gente vive, eu escolheria a reverência, assombro. Nós vivemos num mundo banal. Por quê? Porque para nós, Deus é um objeto fora do mundo. E um mundo para o qual Deus é um objeto ausente é um mundo banal. Ou para nós, Deus é um objeto dentro do mundo. E se Deus é um objeto dentro do mundo, Ele é o único objeto que importa. Os outros não importam, porque o que importa é Deus. E se Deus é um objeto dentro do mundo, todos os outros objetos que não Deus são banais. O passarinho é banal, a água é banal, a criança na rua é banal, o casamento é banal, a amizade é banal, o negócio é banal, o culto é banal, tudo é banal. Nós perdemos o assombro, nós perdemos a reverência de nos colocarmos diante de tudo que existe, crendo que tudo que existe é sustentado em Deus e tudo que existe deve ser experimentado por meio de Deus. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem ama, cuida. Quem ama, reverencia. Quem ama, se aproxima com grandeza, com dignidade, com respeito. Quem ama, não usa. Quem ama, não engana, não mente, não trai, não abusa. E quando nós nos relacionamos com tudo que há, imbuídos de Deus, e crendo que tudo está imbuído de Deus, aí nós temos a experiência de Deus, porque foi assim que Jesus viveu e foi assim que Jesus o manifestou. A criança, o velho, a lepra, o mar, o vento, o pão. Para Jesus nada era banal. Nem o espírito imundo, nem o imperador corrupto, nem a criança singela. Era banal. Porque Jesus sabia que nada existe à parte de Deus. E dentro de Deus, a gente se movimenta com muito cuidado, com muita reverência. A reverência, o cuidado e o assombro que o amor exige. Por isso que a espiritualidade cristã é ética. É um jeito de ser e de viver. Por isso é que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena que todo mundo se arrependa. Porque Ele há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e deu provas de que Ele era o homem escolhido e designado por Ele, Deus, quando o ressuscitou dos mortos. Então é assim que a gente experimenta Deus, com assombro, com reverência, com o assombro e a reverência que o amor exige, porque Deus é amor. Se você acha que Deus está lá, esperando que você ore para que Ele venha para cá, você tem um ídolo, Se você acha que Deus está aqui, mas Ele é alguém diferente do irmão que está ao seu lado, então você tem um ídolo. Agora, se você sabe que nele você vive, se move e existe, e se você se move, existe e vive com esse assombro e essa reverência, como Jesus viveu, se moveu e manifestou sua existência entre nós, então talvez você esteja a experimentar Deus. Por isso é que eu acho que o Paulo pôde chegar em Atenas e dizer: eu concordo com os poetas e os filósofos de vocês. E o Deus desconhecido que vocês adoram, ele não é tão desconhecido. Vocês já o conhecem. O que vocês não sabem é que a plenitude dele se manifestou em Jesus de Nazaré. E é dele que eu vim falar para vocês, porque Jesus de Nazaré é o padrão através do qual Deus vai julgar todas as coisas. É por isso que eu acho que muito da nossa experiência religiosa chamada evangélica é pagã. Trata Deus como um objeto ou fora do mundo, ou como o mais importante objeto dentro do mundo. Mas não é capaz de se relacionar em Cristo com o mundo. Vive de maneira irresponsável, banal, inescrupulosa, imoral, acreditando que é possível experimentar Deus desse jeito. Não é. Por isso é que quando nós nos reunimos para a ceia memorial, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Eu exorto e encorajo a cada um de vocês a que se aproximem do pão e do cálice com o assombro e com a reverência que o amor de Jesus expresso no corpo e no sangue exigem. Ou se não exigem, merece. E que ninguém faça isso sem, por uma fração de segundo que seja, fechar os olhos e examinar a sua própria consciência a respeito do seu jeito de viver, se mover e existir. Se esse jeito de viver, se mover e existir está em harmonia com o jeito de viver, mover e existir que se revelam no Cristo que por amor morreu por todos nós. Que assim seja. Amém.